Indícios históricos e arqueológicos comprovam que é antiga a preocupação do homem com o registro do movimento. O desenho e a pintura foram as primeiras formas de representar os aspectos dinâmicos da vida humana e da natureza, produzindo narrativas e até figuras. O jogo de sombras do teatro de marionetes oriental é considerado um dos mais remotos precursores do cinema. Experiências posteriores como a câmara escura e a lanterna mágica constituem os fundamentos da ciência óptica, que torna possível a realidade cinematográfica. Os jogos de sombras surgiram na China por volta de 5000 a.C. É a projeção sobre paredes ou telas de linho de figuras humanas, animais ou objetos recortados e manipulados. O operador narra a ação, quase sempre envolvendo príncipes, guerreiros e dragões. Câmara escura. Seu princípio é enunciado por Leonardo da Vinci no século XV. O invento é desenvolvido pelo físico napolitano Giambattista Della Porta no século XVI, que projeta uma caixa fechada com um pequeno orifício coberto por uma lente. Através dele, penetram e se cruzam os raios refletidos pelos objetos exteriores. A imagem, invertida, inscreve-se na face do fundo, no interior da caixa. Lanterna mágica, criada pelo alemão Athanasius Kitchener na metade do século XVII, baseia-se no processo inverso da câmara escura. É composta por uma caixa cilíndrica iluminada a vela, que projeta as imagens desenhadas em uma lâmina de vidro. Para captar e produzir a imagem do movimento, são construídos vários aparelhos baseados no fenômeno da persistência retiniana, ou seja, a fração de segundo que a imagem permanece na retina. Descoberto pelo inglês Peter Mark Roger no ano de 1826, a fotografia desenvolvida simultaneamente por Louis-Jacques Daguerre e Joseph Nicéphore Niépce e as pesquisas de captação e análise do movimento representam um avançado decisivo na direção do cinematógrafo. Fenacistoscópio. O físico belga Joseph Antoine Plateau é o primeiro a medir o tempo da persistência retiniana. Para que uma série de imagens fixas dê a ilusão de movimento, é necessário que se sucedam à razão de 10 por segundo. Em 1832, Plateau inventa um aparelho formado por um disco com várias figuras desenhadas em posições diferentes. Ao girar o disco, elas adquirem movimento. A ideia era apresentar uma rápida sucessão de desenhos de diferentes estágios de uma ação, criando a ilusão de que um único desenho se movimentava. Praxinoscópio. Aparelho que projeta na tela imagens desenhadas sobre fitas transparentes, inventado pelo francês Émile Reynal em 1877. A princípio, uma máquina primitiva, composta por uma caixa de biscoitos e um único espelho. O praxinoscópio é aperfeiçoado com um sistema complexo de espelhos que permite efeitos de relevo. A multiplicação das figuras desenhadas e a adaptação de uma lanterna de projeção possibilitam a realização de truques que dão a ilusão de movimento. Fuzil fotográfico. Em 1878, o fisiologista francês Étienne Jules Marie desenvolve o fuzil fotográfico, um tambor forrado por dentro de uma chapa fotográfica circular. Seus estudos se baseiam na experiência desenvolvida em 1872 pelo inglês Edward Muybridge, que decompõe o movimento do galope de um cavalo. Muybridge instala 24 máquinas fotográficas em intervalos regulares ao longo de uma pista de corrida e liga cada máquina a fios que atravessam a pista. Com a passagem do cavalo, os fios são rompidos, desencadeando o disparo sucessivo dos obturadores, que produzem 24 poses consecutivas. A cronofotografia. Pesquisas posteriores sobre o andar do homem ou o voo dos pássaros levaram Étienne Jules Marie, em 1887, ao desenvolvimento da cronofotografia, a fixação fotográfica de várias fases de um corpo em movimento, que é a própria base do cinema. Cinetoscópio. O norte-americano Thomas Edison inventa o filme perfurado. Em 1890, roda uma série de pequenos filmes em seu estúdio, o Black Maria, primeiro da história do cinema. Esses filmes não são projetados em uma tela, mas no interior de uma máquina, o cinetoscópio, também inventado por Edison um ano depois. Mas as imagens só podem ser vistas por um espectador de cada vez. cinematógrafo. A partir do aperfeiçoamento do cinetoscópio, os irmãos Auguste e Louis Lumière idealizam o cinematógrafo no ano de 1895. O aparelho, uma espécie de ancestral da filmadora, é movido à manivela e utiliza negativos perfurados, substituindo a ação de várias máquinas fotográficas para registrar o movimento. O cinematógrafo torna possível também a projeção das imagens para o público. O nome do aparelho passou a identificar em todas as línguas a nova arte. Cine, cinema, kino. Auguste Lumière e Louis Lumière nasceram em Besançon, na França. Eles são filhos de um fotógrafo e proprietário da indústria de filmes e papéis fotográficos. Eram praticamente desconhecidos no campo das pesquisas fotográficas até o ano de 1890. Após frequentarem a escola técnica, realizaram uma série de estudos sobre os processos fotográficos na fábrica do pai, até chegarem ao cinematógrafo. Louis Lumière é o primeiro cineasta realizador de documentários curtos e seu irmão Auguste participa das primeiras descobertas, dedicando-se posteriormente à medicina.
Cinema mudo. Desde o início, inventores e produtores tentaram casar a imagem com um som sincronizado. Mas nenhuma técnica deu certo até a década de 20. Assim sendo, durante 30 anos os filmes eram praticamente silenciosos, sendo acompanhados muitas vezes de música ao vivo, outras vezes de efeitos especiais e narração, e diálogos escritos presentes entre cenas. A Era do Som. Em 1926, a Warner Brothers introduziu o sistema de som Vitaphone, gravação de som sobre um disco, até que em 1927 a Warner lançou o filme The Jazz Singer, um musical que pela primeira vez na história do cinema possuía alguns diálogos e cantorias sincronizados, aliados a partes totalmente sem som. Então, em 1928, o filme The Lights of New York, também da Warner, se tornaria o primeiro filme com som totalmente sincronizado. No final de 1929, o cinema de Hollywood já era quase totalmente falado. No resto do mundo, por razões econômicas, a transição do mudo para o falado foi feita mais lentamente.
A história do cinema nos proporciona clássicos que nos fazem rir, chorar e pensar. Seria injusto citar apenas alguns filmes como representantes de todo o acervo cinematográfico já produzido. Mas podemos falar de alguns autores, que com suas produções marcaram época e influenciam até hoje novos cineastas. O primeiro deles é Orson Welles. Em 1941, Welles dirige seu primeiro longa-metragem, o drama Cidadão Kane.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles.
O filme é sobre um menino pobre que acaba se tornando um dos homens mais ricos do mundo. Cidadão Kane marcou época devido às inovações nas técnicas narrativas e nos enquadramentos cinematográficos. O filme tem sido considerado por grande parte da crítica especializada como o maior filme da história. Alfred Joseph Hitchcock é considerado o mestre dos filmes de suspense. Sendo dos mais conhecidos e imitados realizadores de todos os tempos, Hitchcock acentuava o suspense de seus filmes pelo uso de música forte e dos efeitos de luz. Ao assistir às suas obras, o espectador sente uma ansiedade aumentando gradativamente, enquanto o personagem não tem consciência do perigo. Em Psicose, o autor fez a memorável cena do chuveiro, inesquecível para o imaginário popular. Outros filmes clássicos de Alfred Hitchcock são Um Corpo que Cai e Os Pássaros. É impossível falar de cinema sem falar de Stanley Kubrick. Kubrick foi um cineasta de obras polêmicas, mas indiscutivelmente geniosas. Filmes como Laranja Mecânica, de 1971, traduzem bem o estilo do diretor. Extremamente violento e sádico, o filme teve duras críticas à época de seu lançamento. Apesar disso, tornou-se um clássico mundial e um dos filmes mais famosos da história. Mas talvez o filme mais influente de Stanley Kubrick seja também o mais complexo. Em 1968, ele lança a ficção científica 2001, Uma Odisseia no Espaço. O longa-metragem faz toda uma análise filosófica desde o início da humanidade, dando um corte imenso para a fase de exploração espacial e encontro com uma inteligência mais avançada. A trilha sonora escolhida de última hora pelo diretor traz composições eruditas, que contrastam maravilhosamente bem com as inovações nos efeitos especiais nunca antes vistos. Nosso próximo diretor teve a honra de colocar em prática o antigo sonho de Kubrick. Estamos falando de Steven Spielberg. Após a morte de Stanley Kubrick, Spielberg lança um antigo projeto dos dois, AI, Inteligência Artificial. O filme trata da possibilidade da criação de máquinas com sentimentos reais e chama atenção pela sensibilidade transpassada na tela. Mas esse não é o único feito de Steven Spielberg. Em 1975, ele lança o primeiro Arrasa Quarteirão da história, arrecadando mais dinheiro que nenhum filme até então. Tubarão. O filme, além de ser considerado uma de suas obras-primas, deixa muita gente com medo de chegar perto do mar. Seus próximos longas de sucesso foram Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Os Caçadores da Arca Perdida e ET, o Extraterrestre. Como na maioria dos projetos do cineasta, esses filmes traduzem muito bem a busca pela fantasia e pelo extraordinário que encantam plateias dos quatro cantos do mundo. Outros dois grandes filmes chamam a atenção como clássicos do cinema moderno. São eles, A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan. Ambientados durante a Segunda Guerra Mundial, ambos os filmes resgatam sob diferentes óticas esse conflito, que levou tantas pessoas a terem suas vidas modificadas. Por ser judeu, Spielberg se envolveu nesses projetos com interesse ainda maior, o que lhe rendeu o Oscar de melhor diretor em 1993 e em 1998. Cada um à sua época, esses e outros cineastas fizeram história. Mais do que isso, imortalizaram toda a magia do cinema em obras que sempre nos farão rir, chorar e pensar.
Com o advento da energia elétrica em 1907, o comércio cinematográfico no Brasil começa a se desenvolver. Em 1912, os filmes tinham menos de uma hora de projeção. Alguns anos depois, a qualidade e o ritmo aumentam. O cinema mudo se consolida e os veículos de comunicação passam a divulgá-lo. Na década de 1930, surgiram as primeiras empresas cinematográficas, produtoras de filmes do gênero chanchada, que lançou atores como Oscar Lito e Grande Otelo. O grande salto do cinema nacional ocorreu na década de 1960, com a chegada do Cinema Novo, um movimento carioca que tinha como lema uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Os filmes deste período começaram a retratar a vida real, mostrando a pobreza, a miséria e os problemas sociais dentro de uma perspectiva crítica, contestadora e cultural. Citamos o diretor Glauber Rocha como cineasta que apontou o caminho para o cinema político revolucionário, através de filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. Nas décadas de 70 e 80, o cinema nacional entra em crise. A crítica e os grandes problemas do Brasil saem de cena para dar espaço para filmes de consumo fácil, com temática simples e de caráter sexual. É a época da pornochanchada. A qualidade é deixada de lado e muitos cineastas, sem representatividade no cenário nacional, começam a produzir em larga escala. Apesar de outros resistirem e produzirem filmes inteligentes e bem elaborados. A década de 90 é marcada pela diversidade de temas e enfoques. O filme passa a ser um produto rentável e a indústria cinematográfica ganha impulso em busca de grandes bilheterias e altos lucros. Em 1973, o Brasil criou o Festival de Gramado, realizado até hoje na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha.
Greve dos roteiristas em Hollywood. No dia 5 de novembro de 2007, os roteiristas de cinema e televisão de Hollywood iniciam greve para conseguir direitos de participação nas vendas de DVDs e programas para a internet. Quase 12 mil membros afiliados à WGA devem aderir ao movimento, que começou por Nova York, na Costa Leste. A greve poderá atrapalhar as filmagens de seriados famosos como Lost e 24 Horas. A greve convocada pelo maior sindicato de roteiristas dos Estados Unidos, WGA, completa 3 meses e com rumores que estaria no fim. Caso as notícias se confirmem, a greve deve terminar antes da premiação do Oscar, que acontece no dia 24 de fevereiro. Detalhes do possível acordo não foram divulgados, mas devem incluir ganhos significativos para os roteiristas no dinheiro vindo de usuários que baixam filmes e outros programas pela internet. As negociações formais entre a WGA e a Aliança dos Produtores de Cinema e TV terminaram no dia 7 de dezembro. O documentarista Michael Moore, segundo a Associated Press, disse que se nenhum acordo for feito, ele começará uma campanha de arrecadação para financiar as reivindicações dos roteiristas e sugerirá às pessoas que contribuam para ver o retorno de seus programas favoritos. Analistas acreditam que a greve deve gerar efeito dominó em Los Angeles, atingindo todos os negócios que giram em torno da indústria do entretenimento. Há estimativas de que a cidade poderá ter um prejuízo de US$1 bilhão.
Em Presidente Prudente, existem 2 cinemas, no Shopping Americanas e no Prudente Shopping, num total de 7 salas. Há promoções para estudantes, menores de 12 anos e aposentados que pagam meia. Na quarta-feira, qualquer pessoa paga meio no ingresso. Para Rogério Guardia, que trabalha 4 anos no cinema do Shopping Americanas, houve uma grande queda na venda na bilheteria devido à facilidade de se baixar filmes pela internet e também devido aos filmes piratas que são vendidos facilmente na cidade. Um projeto interessante é dos estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Unesp, que tem a participação também de toda a comunidade de Prudente. Todos os domingos, no Anfiteatro 1, a população pode entreter-se e divertir-se com a apresentação de filmes através do Cine Unesp. A cada semana é apresentado um filme diferente, inclusive filmes brasileiros, valorizando assim nossa própria cultura. As sessões são apresentadas gratuitamente, visando assim viabilizar e aumentar cada vez mais o espaço cultural e o entretenimento dos interessados. Na produção regional, temos documentários como O Violino, do projeto Aquarela, um projeto sociocultural que envolve crianças que recebem aulas de dança, teatro e música. Foi produzido pela Secretaria Municipal de Cultura. Outro filme, documentário, é o Matarazzo, Uma História, que conta tudo sobre a indústria Matarazzo até esta ser transformada em um centro cultural. Projeto Memória é um filme de produção independente de José Ursulino que resgata a história de personalidades prudentinas, como ex-combatentes e artistas plásticos regionais, dentre outros. Este, que é considerado um arquivo histórico de grande valor, pode ser encontrado no Museu Municipal. O filme Cadê Meu Ônibus? Foi produzido em parceria com a Secretaria de Cultura e Vicentini Gomes. O filme, que concorreu em festival internacional, conta a história de um portador de deficiência especial. No caso, os cegos que não tinham acesso a ônibus público devido à falta de estrutura física para os deficientes. Segundo informações da Secretaria Municipal de Cultura, ainda existem muitas outras produções independentes e trabalhos de conclusão de curso que eles não têm conhecimento, mas afirmam que Prudente é uma cidade que apoia a cultura e, consequentemente, o cinema.